Desenvolver ou demitir, são dois pontos. Plaquinha bonita na parede não é cultura forte. É verdade.
Como é que faz para fazer o seu time acreditar na sua empresa e na sua liderança?
Pensar todos os dias você tem que cuidar da cultura da sua empresa.
Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje aqui no Conversa de CEO.
Líder que é líder não tem medo de roubada, tem que responder.
É isso aí, isso aí. Hoje nós vamos falar sobre cultura e liderança e como esses dois aspectos se unem para fortalecer o seu time. Bora, Rogério?
Agora!
Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG.
Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG.
E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta! Rô, como é que faz para a equipe acreditar na empresa e no líder? Eu acho que primeiro no líder, né, que acredita,
Eu tava falando aqui, né, às vezes vocês me colocam numa saia justas, né? Não existe... Eu não gosto de dar resposta perfeita, né? Eu não acho que tem uma resposta única. Não gosto de ser leviano no que eu falo. Eu vou falar do que eu acredito. Eu acho que tem duas coisas... Eu acho não. Eu acredito que tem duas coisas que somadas geram uma importância grande para que as pessoas acreditem na empresa e acreditem na liderança. Vou bater nisso. Hoje, inclusive, eu fiz um workshop aqui falando de cultura, implementação de cultura e tal. Então, uma cultura forte faz a pessoa acreditar. Sim, e sabe por quê? Porque quando você tem uma cultura forte, ela começa a ser executada desde o processo de contratação.
Verdade.
Então, na hora que você vai contratar, desde que a vaga foi pro ar, você só está jogando no time que vai vir porque ele acredita na empresa. Então, assim, a gente tem uma cultura forte. Quando você tem uma cultura forte, você deixa claro para quem tá e para quem quer vir. Então, fica claro para dentro e para fora. Quando o cara tá observando essa cultura do lado de fora, ele fala, meu, é essa empresa que eu quero para minha vida, para minha carreira e tal. Então já é um processo que começa desde lá. Qual é o desafio? Trazer as pessoas certas. E na hora que as pessoas certas estiverem aqui, você continuar com o processo da promessa que foi feito antes dela chegar.
No momento da contratação.
Então a cultura tem que continuar forte, a cultura tem que funcionar, tem que ser aquilo que ela esperava. E, enfim, do mesmo jeito que o que a pessoa prometeu durante o processo de contratação, ela também tem que cumprir.
Ela tem que cumprir.
E aí isso faz a empresa ser mais forte. E um processo forte de liderança. Então, o primeiro passo para uma empresa ter uma liderança forte, ela ter uma cultura forte, bem cuidada, bem processada, bem, sabe, executada no dia a dia, uma cultura de verdade. Com isso, você vai fazer desenvolvimento de pessoas, você vai deixar claro onde você quer chegar, seus objetivos, sua missão, seu propósito. E aí você vai ter líderes que estão se preparando numa cultura forte. Essa liderança vai ser forte.
Eles estão sendo forjados na cultura.
Eles estão sendo forjados mediante aos pilares de cultura. O que acontece? Esse líder tem as habilidades, né, comportamentais e técnicas corretas. Ele tem as atitudes corretas perante a equipe. Cara que faz o que fala que vai fazer, ele ganha a confiança da equipe, ganha a confiança do time. Então essa liderança forte faz o cara. E aí você fala, aí como que você convence a pessoa? Não é você que convence, suas atitudes, o processo, a empresa como um todo. Todo esse conjunto da obra vai fazer a pessoa automaticamente a confiar na empresa, a seguir a empresa, a levar a empresa a, tão a sério quanto ele leva a ele mesmo, porque ele faz parte daquilo.
Acho que a palavra de ordem é confiança mesmo.
Confiança.
Né? E o que tu falou é perfeito, né? Uma pessoa que faz o que ela fala, instiga confiança nas pessoas, né? E eu ouço, te ouvindo falar de cultura, eu queria só lembrar, para quem tá nos ouvindo, o que, que é cultura, né? Que é o jeitão que tu faz as coisas dentro da tua empresa.
Esse é o principal resumo, é o jeitão que funciona.
O que, que é a cultura da tua empresa? A gente fala tanto em cultura, né? Mas cultura é isso, é como tu espera, como tu quer que as coisas aconteçam dentro da tua empresa, né?
Sabe o que não é cultura? Né? Uma vez a gente tava gravando um podcast, o cara falou isso e isso me veio forte na cabeça agora, né? Quando você vai explicar uma coisa e você não sabe muito bem, é mais fácil explicar o que ela não é. Sabe o que não é cultura forte, Roberto? Plaquinha bonita na parede não é cultura forte.
É verdade, não é cultura forte.
A placa bonita na parede faz até parte da cultura forte, mas cultura forte é aquela vivência do dia a dia. É você olhar e falar, caramba, meu, olha aquilo que tá escrito. Esses caras fazem do jeito que tá lá.
É tá na ponta da língua, né? As pessoas não titubeiam em tomar uma atitude porque a cultura embasa,
quando,
né?
Quando um coleguinha cutuca o outro assim e fala, meu, você não vai acreditar. Aqui os caras fazem o que tá escrito lá. Ou aqui... Se você não se comportar e não bater meta, você tá fora. Isso faz parte da cultura da empresa? Faz. Pô, estão falando da cultura da sua empresa, aquilo que você prega, aquilo que você acredita. Meu, isso é cultura forte.
Uhum. E aí, Rô, a gente tá falando de cultura, né? Então, o que, que seria pra ti uma cultura que cola, que pega mesmo, né? Uma cultura que o time abraça e bora pra cima, joga junto. Porque é lindo quando as pessoas compram a tua cultura.
Vou voltar lá na contratação. Primeiro que você contratou porque a cultura colou com quem tá vindo.
Uhum.
Segundo momento, eu falo muito de processo de implementação de cultura. Porque toda empresa tem uma cultura, só que tem aquelas que controlam, escrevem e sabem exatamente qual é, e tem aquelas que vai indo conforme tá indo, que é a que eu não acredito que funciona. Uhum. Então, quando a gente tá num processo de implementação de cultura, uma das coisas mais importantes é que a gente faz isso em time.
Uhum.
Então, por que, que a cultura cola? Porque vem da cabeça de todo mundo.
Uhum.
Vem de um processo de eu penso como você. A gente acredita num monte de coisas juntos. A gente pensa algumas coisas diferentes, mas os nossos valores são iguais. A gente está indo para o mesmo caminho. É isso que cola. E quando não é, geralmente a gente nem atrai a pessoa que não está colada na cultura, você acaba não atraindo. E às vezes a pessoa vem porque tem uma expectativa diferente do que é de fato e também vai acabar expelindo.
É verdade. Isso acontece naturalmente, né?
Então a gente não faz uma cultura pra colar. A cultura que a gente controla, que a gente implementa, que a gente tem ela muito clara na nossa cabeça, vai atrair a pessoa certa.
Uhum.
É o contrário, né? É uma cultura bem planejada, bem feita, bem controlada. Engenharia reversa. É o contrário. Ela não é o que você faz pra colar. É aquilo que você faz cola.
Uhum.
Porque tá bem planejado, tá bem desenhado, tá bem descrito, tá bem controlado e aí vai funcionar.
Mas aí eu tenho uma questão pra te trazer. Tu falou, né, da questão dos valores versus a cultura, né? Que uma coisa anda junta de mãozinha dada com a outra. Mas nós temos três grupos, digamos assim. Porque às vezes a gente contrata, né? E acho que todo empresário que tá nos ouvindo passa por isso, talvez, até diariamente. Tu contrata uma pessoa e aparentemente ela está de acordo com a cultura, né? Aí tu tem ali... com o passar do tempo, tu tem as pessoas que são muito engajadas na cultura, tu tem as pessoas neutras e tu tem as pessoas que não acreditam na cultura. Elas estão ali pelo salário ou por uma necessidade, enfim, aí cada um sabe do seu motivo, né? A minha pergunta é o que fazer quando tu tem esses três tipos de grupos que fatalmente tu vai ter ou tu tem dentro da empresa, como é que tu lida, Rogério? Aí a pergunta é pra ti, né? Como é que tu lidou já com isso?
Pois é, não dá para fingir que não existe, esse é o primeiro ponto.
Exatamente.
Esse problema existe. Na minha, na sua, na dela, na dele, vai ter esse tipo de problema nas empresas. A gente não pode fingir que não existe, a gente tem que entender. Bom, tudo que acontece na empresa é responsabilidade do dono.
Uhum.
É responsabilidade do CEO ou o que quer que seja, o cargo máximo de como você dá esse nome aí na sua empresa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou falar o que eu faço como experiência. Eu assumo a responsabilidade. Se isso está acontecendo, foi uma falha minha.
Uhum.
Você sabe que no processo de contratação não acontece se não passa por mim numa última etapa.
Exatamente.
Eu sempre estou de olho. Por que, que eu estou de olho? Por que, que eu participo? Porque eu quero garantir a cultura. Missão. É ato de ofício de um CEO garantir a cultura da empresa funcional.
Tu quer mitigar, reduzir esse problema futuro, no
Exatamente.
Caso,
Exatamente.
Né? Uhum.
Então, eu participo. Aí você vai falar, pô, você é bom demais, não erra nunca. Então, aí é que tá, eu erro. Eu erro, acontece. Eu erro. E aí, quando eu erro, eu tenho que assumir que eu errei e tratar. Aí, tratar é entender por que que... O que que eu deixei passar que eu não vi, que... tinha uma desconexão do nosso processo cultural ali, ou alguma coisa gerou uma falha que aí perdeu a conexão. Então, eu tenho dois pontos para atingir. Ou eu vou reconectar essa pessoa com o processo de cultura e deixar claro que aquilo que a gente combinou funciona desse jeito.
Uhum.
Quando eu me referi àquilo, eu tava falando disso.
E
aí a pessoa passa a entender como funciona e fala, não, isso daí faz parte dos meus valores, da minha cultura. E a gente faz esse processo, vai, entre aspas, de recuperação e tal. Mas a pessoa passa a entender e a coisa se ajusta. E tem aquele que fala, não, realmente, quando eu entrei, eu esperava que fosse uma coisa, não é o que eu achei que fosse. E, cara, essa pessoa vai sair.
Uhum.
Né? Desenvolver ou demitir, são dois pontos.
Essa
então, você desenvolve
de,
ou você demite. Cara,
de
não
a
é.
Cultura expele mesmo, né?
Expele. E não significa que a pessoa é errada.
Não, e não significa nada que a pessoa não é boa,
não,
ou que ela
não
tá errada.
Nada a ver, nada a ver.
É que ela não se adaptou mesmo. Não teve um match, não é nem ela que não se adaptou. Ela.
Não, não se conectou. Às vezes ela trouxe pra cá... E naquele momento, parecia que era o que ela queria.
Uhum.
E aí, de novo, eu trago a responsabilidade pra mim. Eu não fui bom o suficiente. dirigindo a minha empresa para levá-la para o caminho que deixa a cultura totalmente clara. Tem uma falha de comunicação do nosso processo cultural, de como as coisas funcionam e tal, que fez a pessoa achar que ela estava entrando numa coisa que não era. Então, mais uma vez, ó, responsabilidade.
Interessante
é minha. Esse então, ponto. A gente, como dono de empresa, como gestor, como líder, tem que assumir a responsabilidade. Foi uma falha minha na hora da contratação. Se não deu cola com a cultura, foi uma falha minha na hora da contratação. Foi uma falha minha na hora de não deixar completamente claro para o candidato exatamente o que a gente queria. Teve uma falha. Roberta, você é comunicadora. De quem é a responsabilidade da comunicação?
Minha que estou comunicando.
É sempre de quem está comunicando. Se eu estou à frente da empresa, eu sou obrigado... Ou eu tenho uma responsabilidade de ofício, que é comunicar como as coisas funcionam por aqui. Eu falhei. E aí a pessoa se desconectou do processo. Então, eu tenho que corrigir a minha falha e só tem duas formas, desenvolver ou demitir.
É, isso tu fala quando a pessoa entrou dentro do processo.
Quando ela já veio, quando ela já tá dentro.
Em algum momento ela se perdeu por algum motivo, né?
Na verdade, ela se perde desde o começo. É que vai ficando evidente, porque a pessoa vai ficando cada vez mais claro pra pessoa que não era bem o que ela imaginava.
Não era bem o que ela imaginava.
E aí, comandante, não espere mais para construir uma cultura forte e de resultados aí na sua empresa. O programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como você vai organizar a sua empresa, engajar o seu time e construir uma cultura forte e que gera resultados para que você possa ter mais tempo com a sua família sem perder as noites de sono pensando nos incêndios que estão acontecendo aí na sua empresa. Já são mais de 7 mil empresários em mais de 300 segmentos diferentes que passaram aqui pelo programa EAG. Então, se você também quer ser um desses, toca aqui no link da descrição desse vídeo e vem conversar com alguém do meu time. EAG tem que fazer.
Tem que fazer. Tá, Rô, mas aí... Beleza, então a gente falou primeiro que confiança é o que faz a equipe confiar na empresa e no líder e que a gente faz isso através de cultura. Aí digamos que o empresário que está nos ouvindo foi lá, fez o programa EAG, arrumou a empresa dele, a questão cultural da empresa, definiu a sua cultura, começou a trabalhar com essa cultura forte. Como é que
documentou,
faz?
Documentou, desenvolveu, fez todo o processo, comunicou com as pessoas.
Fez o programa EAG do início ao fim, né, gente? E aí, como é que mantém esse ritmo? Porque, por exemplo, tu é um empresário que tem algumas empresas com cultura forte de muitos anos, né? Como é que tu faz para não ocorrer essa desconexão? Porque, afinal, são muitas pessoas.
É isso aí. O primeiro passo é você não pode desconectar.
Né? Então, você tem que manter o foco.
É da mesma forma que você acorda todo dia, escova os dentes, almoça, janta, pratica exercício, para quem é praticante de exercício, que você pisca, né? Não tem que fazer isso todos os dias?
Tu faz sem pensar.
Todos os dias você tem que cuidar da cultura da sua empresa, porque é o osso de ofício do dono, do líder, do CEO. É um trabalho de todo dia tem que martelar. E quanto mais forte, mais fácil fica, mais automático fica. Mas não vamos cair numa cilada. Agora a minha cultura, ela vai sozinha.
Tá implementada.
Tá implementada. Não, porque se a gente cometer um erro e trouxer a pessoa errada, a cultura errada, ela faz um strike na cultura e pode dar problema.
De dentro
então,
pra
se você
fora,
não
né?
tá ali cuidando, observando, entendendo verdade. O que tá certo, o que tá errado, continuar a melhoria. Olha, hoje mesmo nesse treinamento que eu dei, eu me recordei que a gente está no quarto manual de cultura da Luma, que é uma das empresas que a gente fez isso primeiro. E a gente está no quarto manual. A evolução do manual, a evolução das pessoas, aonde a gente chegou. A cultura tem que acompanhar esse processo. Então, hoje a gente tem uma cultura que tem cabeça de diretoria.
Né?
Quando a gente começou, não tinha diretoria.
A cultura evolui, né?
Evolui. Ela mudou as pessoas, mudou as frases que a gente falava.
Não, e mudou a época, mudou o jeito que as pessoas vivem, se relacionam.
Mudou o que a gente tá fazendo. Antes a gente tinha um foco em entregar documento, hoje a gente tem um foco em entregar tecnologia. Isso mudou, a gente tem que acertar isso no nosso processo cultural, né?
Verdade.
A gente olhava para um tipo de dado, hoje a gente olha para outro, tipo, tem que... As pessoas mudaram. Né? Então a gente tinha lá, na nossa cultura, a gente falava do arrocha na Luma, né? Não tem mais o arrocha, mudou. Agora é, vamos para cima. Então a gente ter que alterar essas coisas. São as pequenas coisas que quem tá ouvindo pode pensar, mas uma frase é bobeira. É, mas é a partir de uma frase, duas frases, um comportamento, um jeito que você faz as coisas sempre. É como as pessoas se aglutinam, né? Uhum. Você gosta dessa palavra?
Não, é. E o comportamento gera, né? A frase gera o comportamento.
É o jeitão que a gente se reúne pra comemorar. Jeitão, é a cozinha, na hora que a gente tá almoçando junto e trocando aquela ideia que vem aquela coisa genial que a gente não pode perder. Isso é um processo de cultura. E ele vai evoluindo, ele vai mudando. E a gente tem que ir observando ele. Porque senão a gente perde o controle. Não pode perder o controle. Então, é todo dia. Toda hora. Aí me perguntaram assim, ah, você acha que eu posso aproveitar uma reunião que eu faço de abertura de todo dia, de 15 minutos? Tem uma reunião que chama daily. Cada um chama de um jeito, né? Reunião diária, reunião de start. Uhum. Não importa o nome que você chame, o importante é fazer essa reunião todo dia mesmo, dar um start no dia, começar a combinar o que vai acontecer. E aí a pessoa pergunta, ah, eu aproveito dessa reunião para fortalecer a cultura? Óbvio que sim.
A cultura claro, sempre aproveita.
Você pode aproveitar qualquer segundo que você tiver. Se você for fazer qualquer coisa que tiver um insight de uma palavra da cultura, o fato de você pronunciar aquela palavra e dar endereço para ela, que é do nosso processo cultural, ela vai ajudar a fortalecer a tua cultura todos os dias. Isso é viver, é fazer, é tá no dia a dia, enfim.
Tem que seguir, né? Não dá pra deixar a peteca cair.
Não, não dá.
Marro, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica pra ti. Vai. Você é um pouco aqui do roteiro? Vai. Vou fazer uma pergunta polêmica. Tu falou em comportamento, tá? Tu, Rogério, é uma pessoa que não tem... Eu vou usar uma palavra... talvez eu use uma palavra ruim, mas acho que as pessoas vão conseguir entender o que eu quero dizer. Não tem muita frescura. Como é que tu julga que é um comportamento de um líder... E aí, tu é um líder que inspira, que instiga, que aglutina, que junta as pessoas. Eu acredito que tu pense, repense muito nos teus próprios comportamentos, mas eu acredito que tu observa, porque tu tem muitos líderes na tua volta, né? Essa aí eu tenho dúvida, essa eu quero saber.
É difícil de...
Deixa eu anotar aqui.
Depois na roubada aqui, mas vamos lá. Vamos lá, líder que é líder não tem medo de roubada, tem que responder.
É isso aí, isso aí.
A primeira coisa é que... O que eu acredito, né? Não dá só pra acertar.
Uhum.
Então, como eu não tenho medo de errar, eu também não tenho medo de acertar.
Uhum.
A cultura brasileira tem um lance da arrogância que parece ser negativo. Ou ser arrogante é negativo, né?
Ou então, se achar bom demais.
Ou né? Se achar bom em alguma coisa é negativo. Mas a gente tem que olhar pra isso como contundência. Uhum. Meu, eu sou bom em lidar com gente. Eu acredito nisso e... Como que eu aprendi? Errando mais do que acertei. Isso que é a realidade.
Deixando muita gente brava comigo.
Deixando muita gente brava. E acontece, cara. Não dá pra acertar todas. Mas tem uma coisa que eu acho que eu faço bem. Eu tenho uma escutativa interessante. Eu presto muita atenção nas pessoas, no comportamento. Eu acho que eu consigo entender das pessoas o que é possível extrair de melhor delas.
Uhum.
Ah, eu acerto 100%? Não. Mas eu acho que eu acerto a maioria das vezes.
Uhum.
E aí, quando a pessoa se sente ouvida, quando ela se sente participante do processo, eu acho que ela se entrega mais. E aí, quanto mais ela se entrega, mais você aproveita desse processo e você entende o que ela faz de melhor e você põe ela para fazer o que ela faz de melhor, mais você vai conquistando esse processo. É um processo trabalhoso.
Sim.
Mas eu acho que a gente, como líder, tem que se dedicar mais a isso do que à parte técnica. Eu acredito.
Mas
eu acredito.
Tanto acredita que a parte do comportamento que é importante é essa.
Ser firme, confiar.
Aí a gente vai de novo na confiança.
Na confiança. Você tem que confiar no que você tá fazendo.
Mas é
tem que ter fé.
Confiar no outro e confiar em ti
mesmo. E confiar em você mesmo, exatamente. E confiar no outro que ele vai acreditar em você. Meu, e você tem que fazer a coisa com uma certa firmeza e não pode deixar no colo da pessoa. Porque se você perder isso, nunca mais tem.
Mas, Rô, já deve ter acontecido contigo e agora eu quero saber o que aconteceu e como é que tu lidou com isso. Tu vai lá, escolhe um líder, tu pensa, não, esse cara aqui, ele vai me levar para onde, pro próximo nível. Aí tu introduz ele no time. E aí o time não cria o rapport. Ou pelo menos não cria rápido, né? Digamos assim, a gente sabe que um processo, né, é uns 3-4 meses ali, né? Mas às vezes pode levar mais tempo. O que tu fez quando isso aconteceu? Já deve ter acontecido isso na tua vida.
Já aconteceu diferente. Quando não cria rapport, eu posso te falar, é mais fácil.
Ah, é?
É mais fácil. Porque se não tem rapport, se não funcionou, o cara é bom. Pra mim, eu sempre falo isso, principalmente na Luma, né? Acho que vocês não estão tão acostumados a falar isso aqui. Mas o cara, pra ser bom, é um kit. Não adianta ele entregar pra caramba e não fazer parte da nossa cultura. Não adianta ele ser totalmente aderente à cultura e não entregar resultado.
Uhum.
Então, tem um kit. O cara tem que ter um kit de qualidade que, pra ele ser bom, tem uma série de coisas que tem que dar pontuação alta,
uhum,
né? E quando acontece de não ter rapport, se o cara não consegue fazer rapport, pra mim, aí é minha opinião, hein, gente? Um cara que não é bom de fazer rapport com o time, que não consegue ganhar o time, ou ele não tá preparado ainda, ou ele não é um bom líder.
Uhum.
Líder tem que ganhar o time. Liderar é levar todo mundo junto, não, uhum, é mandar. Não é ser chefe, né?
Uhum.
É ser líder mesmo. É levar por admiração, por respeito, por confiança. E às vezes porque... Tem
necessidade.
Enfim, esse é um ponto. Agora, o problema é quando o cara faz rapport bom, aí não entrega.
Acho que esse é o mais comum, né?
Esse eu acho que é o mais comum. Uhum. Porque aí, quando você toma a decisão que tem que ser tomada, né? Você desenvolve, não funcionou no desenvolvimento, você, uhum, tem que demitir. Aí o time sente.
Uhum.
E aí você perde um pedacinho do time quando você faz isso. Porque, em geral... Né, o time, quando tá ali, principalmente quando você fala um time que tá operacionalizando as coisas, ele tá um pouco ele tá distante da estratégia sobre o ponto de vista do que eu estou vendo da estratégia. Ele entende a estratégia e tá executando.
Uhum. Mas ele não tá ali ele pensando na estratégia.
Mas, porra, o cara era tão legal, por que que ele saiu?
Tratava a gente tão bem.
Ele tratava a gente tão bem, esse cara tava...
Às vezes muito humano,
fazendo,
né?
Fazendo, exatamente. E aí, uhum, sente. Uhum. Mas enfim, a gente tem que ter estômago pra tomar as decisões, uhum, que tem que tomar. Se o cara não vai levar a gente pra onde a gente quer ir, a gente vai ter que tomar a decisão de...
E tu acredita que quando tá nesse momento do cara, ele é bom, mas ele ainda não tá pronto, ele não tá completo. Tu acredita que vale a pena investir no desenvolvimento desse,
sim,
cara?
Acredito, Roberta, mas eu acredito e eu busco fazer
tipo,
isso,
não,
né?
Desistir
já
desse cara.
Já fui até cobrado, assim, ah, meu, e aí, você vai usar a tua filosofia de desenvolvimento? Uhum. Já fui cobrado mais, uhum, de uma vez por isso.
Uhum.
Sim, mas... Com algumas ressalvas, hoje mais maduro, já tendo passado por várias coisas diferentes, sim, eu desenvolvo, mas eu preciso olhar para a maioria.
Uhum.
E se a empresa está precisando de algo nesse momento, eu preciso cuidar da empresa.
Uhum.
Então, qual que é o ponto? Eu trago alguém com a experiência que eu preciso para manter a gente ou elevar a gente enquanto estou desenvolvendo pessoas.
Uhum.
Não é ou uma coisa ou outra, é uma coisa e outra.
Elas andam,
então, juntos. A gente sempre está desenvolvendo liderança. E eu rezo para Deus que, para no dia que a gente precisar, aquele cara esteja no ponto para eu dar oportunidade para ele. Porque não depende só de mim.
Sim,
depende também da pessoa que está se desenvolvendo.
Uhum.
Então...
É por isso que é importante feedback durante o desenvolvimento, né?
E você já me ouviu falar muitas vezes. A gente tem que ter fé no que a gente está fazendo.
Uhum.
Não fé só no sentido religioso.
Uhum.
Tem que ter fé. Tem que fazer as coisas acreditando que vai dar certo. Tem que desenvolver acreditando que aquele cara vai ser bom. Porque você precisa acreditar para a pessoa acreditar também. E aí, uhum, você vai ter um plano de desenvolvimento de gente. E formar líder em casa, cara, é obrigação. É mais fácil o cara formado em casa. Na hora que você coloca o cara na operação, ele morreria,
ele já tá
por
na
você.
Cultura, né?
Eu acredito muito nisso,
uhum,
cara. E quantas vezes você já errou? Todas, a maioria. A maioria eu errei. Mas errei atirando pra acertar. E também os que eu acertei, tipo, 19 anos trabalhando comigo, 20 anos trabalhando comigo. Porra, CEO trabalhando comigo.
Uhum.
Então, é um processo muito louco, sabe? Se olhar um cara que começou como motoqueiro terceirizado e hoje ser o gerente administrativo da empresa, olhar, uhum, a pessoa que começou como atendente de call center, é a CEO da empresa.
Uhum.
Cara,
É pra isso que tu levanta todo dia.
Aí se olhar nos dedos assim... Em produção, eu acho que eu errei umas 40 vezes, mas as 4 que eu acertei, eu acho que vale pelas 40,
valeu.
Não sei. Eu tenho essa impressão aí. Eu tenho orgulho dessas 4, não vou ficar contando o que,
uhum,
eu errei, não.
Não quero falar sobre isso.
Não quero falar sobre o que eu errei, mas tem história pra contar dos erros.
Uhum.
Viu, produção? Se um dia você quiser falar só das cagadas,
estamos
à disposição.
Eu gosto desse tema aí.
Eu topo ser criticado pelas cagadas, produção.
Não, eu acho que erros foram cometidos, lições foram aprendidas.
Foram aprendidas,
né?
É isso,
claro,
que importa.
Com certeza.
E a gente faz mesmo. Quem falar que não fez também...
É, tá mentindo, gente. A gente erra todo dia. A gente
erra.
E todo dia a gente aprende, né? Gente, eu quero deixar... lembrar aqui para quem está nos assistindo que se vocês gostam desse tipo de assunto, principalmente de liderança, que a gente está falando sobre liderança aqui, deixa nos comentários se vocês têm alguma dúvida, querem saber alguma coisa que, quem sabe, a experiência do Rogério possa trazer, possa incrementar,
claro,
no conhecimento de vocês. E a gente vai falar para os próximos episódios, agora para frente, a gente vai falar sobre os tipos de líder, que é um assunto que as pessoas têm nos pedido bastante, né? Então, já vão botando aí as perguntas que vocês querem, que a gente vai montar esse episódio para falar só dos tipos de líderes. Rogério, a gente tem que encerrar, mas tem uma pergunta que eu quero te fazer. Nossa, antes de encerrar.
Calma, não vai embora.
Assim, ó, a minha pergunta é: como é que celebra as conquistas do time? Né? Como é que tu faz isso?
Meu, eu grito pra caramba, eu tenho dancinha, meu, eu acredita pulo, que eu ponho energia ajuda pra fora e ajuda demais. A galera vem junto, meu. Os caras olham assim e falam, meu. Nas primeiras vezes, os caras olham e falam, meu, é um maluco, mas o CEO da empresa tá pulando. Meu, pulo mesmo, subo no armário, tem foto minha, vídeo tem. Meu aí, fazendo tudo que você já imaginou. Grito na janela, principalmente aqueles dias, porque inevitavelmente, comandante, a gente vai passar por situações difíceis e o grito fica engasgado na garganta. E eu não deixo passar a oportunidade de desentalar.
Então,
quando a gente faz as coisas aqui, ó, eu comemoro com a mesma energia que eu fico chateado quando dá errado.
Uhum.
Então, eu grito, eu pulo, eu subio, eu saio batendo nos vidros. Uma hora eu vou quebrar um vidro desse aí do corredor.
Quebrar esses vidros. Não tem problema, a gente sobe, tá comemorando.
Sobe na mesa, a gente comemora. Cada um ao seu estilo, tem que se adaptar, cada um tem que entender. Mas a gente não pode deixar de comemorar das pequenas coisas. Gratidão pra nós é um valor.
Uhum,
é um valor inegociável. E a gente comemora mesmo, a gente é barulhento, a gente é maluco, esse é o nosso jeitão. E aí, quando eu vejo as pessoas falando, ah, meu, aqueles caras lá são uns malucos, a síndica já ligou aqui pra reclamar da gente.
Nossa!
E é isso aí, e se ela não ligar, tá, alguma coisa tá errada.
É porque a gente não tá comemorando direito, né? Mas, gente, isso que o Rogério falou é legal lembrar, porque quando o líder comemora com tanta intensidade, o time acaba se sentindo, o time vê aquela comemoração e acaba sentindo que o rapport está sendo criado. Porque, poxa, é o cara que está comemorando a minha vitória. Eu fiz a venda. Eu consegui o lead. E o cara está ali, ó, muito feliz pela coisa que eu fiz. Então, é um sentimento muito legal para o time. Então, é muito importante que, para quem está nos ouvindo e é líder ou está querendo ser líder, gente, comemorem. Faz parte do processo, né? E como o Rogério falou, as pequenas vitórias a gente tem que comemorar diariamente.
Sempre.
Né, Rogério?
Small wins, né?
Small wins, exatamente. Bom, o nosso episódio está chegando ao fim. Quero lembrar que quem está nos ouvindo e gostou, avalia a gente no Spotify. Se está nos ouvindo no YouTube, clica no sininho, deixa o like, comentem. A gente ama os comentários e a gente espera ansiosamente quando vocês nos trazem dúvidas, né? Quando falam de alguma coisa que vocês gostaram, quando trazem sugestão de assuntos pra gente também, né, Rogério? A gente
fica bem gosto. Feliz. Gosto quando elogia também, por
a
favor.
A gente gosta muito
a
dos elogios.
A gente fica feliz.
A gente fica muito feliz, é verdade. Mas então é isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem.
Valeu.
Valeu.